Fala, galera, aqui é o VV Sportcast. Quem fala é o Juan.
E aqui é a Isabela.
E hoje, dando continuidade à temática do treinador esportivo, da formação do treinador esportivo, a gente vai tratar de algumas discussões relacionadas ao papel do treinador esportivo dentro das categorias de base, né, dos jogos esportivos coletivos. A gente vai iniciar com um tema que vai discutir diretamente, né, a relação do ambiente esportivo com o desenvolvimento do jovem, né, dentro da prática esportiva. É importante a gente saber, a gente ter em vista que o ambiente esportivo, ele exige o desenvolvimento de uma série de competências, né, daqueles indivíduos que estão presentes nele, daqueles indivíduos que estão inseridos nele. Então, é importante ter essa noção de que dentro da categoria, dentro das categorias de base, dentro das categorias de formação esportiva, essas exigências, essa dinâmica também está presente. Ela não é excluída. Então, é muito importante que o desenvolvimento buscado ali, ele se refira tanto à funcionalidade do jovem dentro da prática esportiva, quanto das características, tanto das suas características pessoais, né, e do seu eu social, da forma com que esse jovem ele se comporta como um indivíduo dentro de uma sociedade. Então, nesse contexto, o treinador esportivo, ele tem o papel, né, ele está na posição daquele cara que vai entender o local com que ele está inserido, o local em que ele está inserido, desenvolvendo aquele trabalho, que seria esse processo de formação esportiva, bem como as necessidades e as possibilidades que os atletas possuem e oferecem, né?
Sim, exatamente, concordo com você. Nessa parte que você fala sobre as competências, né? Que não é só um aspecto que é trabalhado nos atletas ou nos alunos, né? Não é apenas o aspecto do jogo, do que a gente vê de quem está de fora, né? Mas temos as capacidades, habilidades físicas, a capacidade da tomada de decisão, o posicionamento tático, o treinamento e o desenvolvimento técnico. Além de saber lidar com a pressão, ter um bom relacionamento interpessoal e também de saber trabalhar em equipe. Então, acho muito importante a gente conseguir enxergar o esporte, o ambiente esportivo, com toda essa complexidade, não apenas, né, um aspecto ali, que seria o aspecto técnico ou físico. Então, é muito importante que o treinador, além dele desenvolver nos atletas. Para os atletas, né, conteúdos relacionados ao ensino técnico-tático, ele também possibilite o desenvolvimento esportivo do jovem atleta no longo prazo. Então, não é só, naquele período de jogo, naquele ano, naquele campeonato. É muito importante pensar no, em todo esse processo. Daqui a alguns anos, esse atleta, ele vai ser capaz de lidar com a pressão? Ele vai ser capaz de manter um bom relacionamento com os atletas da sua equipe, vai ser capaz de saber ter um relacionamento assim, com o técnico. Enfim, é muito importante compreender esse ambiente onde ele está inserido, as condições sociais dos atletas. Então, entender não apenas o que ele vê ali, mas o contexto geral. E, através disso, estruturar conteúdos que estejam de acordo com a etapa de formação, mas que também leve em consideração a realidade encontrada.
Com certeza. Então, assim, é necessário, né, ter uma atenção, ter bastante atenção, para não condicionar o processo de formação esportiva, né, dos jovens às mesmas circunstâncias com que o esporte de elite ele está sujeito. Então, quando a gente dá a devida importância para essa formação, digamos, individualizada, para a formação de base, a gente tenta fugir de uma formação imediatista, que está visando ali transformar o jovem num mini atleta de elite. Então, a gente dá atenção para o desenvolvimento do desenvolvimento esportivo do indivíduo, mas também dá atenção para um desenvolvimento integral da infância até a idade adulta. Então, é preciso entender que a criança, como ser humano, ela não é pior nem melhor que o adulto, mas ela é quantitativa e qualitativamente diferente, né? Ela possui as suas individualidades, as suas complexidades, que não a tornam menos ou mais que o adulto, só a torna diferente, né?
Sim, exatamente. Eu vejo muito isso no contexto assim da vou dar o um exemplo dos jogadores de futebol, né? Como que é tão concorrido, como que tem tantas crianças hoje buscando se inserir nesse meio profissional, como que é tão visado. E muitas vezes o treinador, ele deixa de enxergar a criança como criança, né? Começa a ter uma formação imediatista, ao invés de enxergar todo esse processo que ainda tem pela frente desses indivíduos, né? E tem até uma citação que eu gosto muito relacionada a isso, que fala que a complexidade humana, ela não poderia ser compreendida, dissociada, né, separada dos elementos que a constituem. Ou seja, todo o desenvolvimento verdadeiramente humano significa o desenvolvimento conjunto das autonomias individuais, das participações comunitárias e do sentimento de pertencer à espécie humana. Então, essa citação é de Morin, né, 2001. E eu acho que isso é muito legal de enxergar, de trazer, né, para esse ambiente esportivo, dos esportes coletivos, de entender a formação do atleta como uma formação integral, não apenas a formação para o jogo, mas como um indivíduo que vai ser inserido na sociedade, que vai se relacionar com outras pessoas. Então, o desenvolvimento realmente integral.
Sim, e esse desenvolvimento integral, por mais que a gente tenha levantado a questão do indivíduo como integrante da sociedade, é importante até mesmo para sua socialização dentro do próprio clube, dentro da própria equipe. Ele saber se relacionar com os colegas de clube, com os líderes do clube e tudo mais, da forma, digamos assim, adequada, né? Ele seja de fato sociável, ele saiba se relacionar de acordo ali com as regras do clube, com os costumes e tudo mais. E dentro dessa discussão surge a questão, né? Como relacionar os conteúdos técnico-táticos, as características pessoais e os resultados competitivos dentro da formação esportiva, visando o desenvolvimento positivo dos jovens que estão presentes, né, nessa formação? É importante ter noção que a formação de atletas, a formação de jovens atletas, né, ela está relacionada ao desenvolvimento saudável dos jovens, né? Um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento resiliente, um desenvolvimento que respeite uma intervenção generalizada, que seja inclusiva, sustentável e que possibilite, né, a participação prazerosa dos jovens dentro da prática. O que acontece muitas vezes, né, dentro da formação esportiva, é que a criança, o jovem, ele é visto tão fortemente como um mini adulto, a ansiedade em transformar aquela criança, aquele indivíduo, em um especialista, né, uma formação imediatista, é tão grande que a criança acaba criando aversão pela prática esportiva. Justamente por aquela formação estar avançando dentro do que é sustentável para a criança. Então, é muito necessário, é muito importante dar atenção para essa formação inclusiva, para essa formação sustentável, essa formação prazerosa. Então, dentro desse contexto, os conteúdos que vão compor, né, a prática esportiva devem ser trabalhados de acordo com o nível de habilidades e capacidades físicas, cognitivas, emocionais e sociais do indivíduo que está presente ali na prática, né?
Sim, com certeza, acho muito importante da parte do treinador, né, conhecer esses diferentes níveis dos atletas para poder entender até que ponto ele pode trabalhar aquilo, ou qual a melhor forma, melhor estratégia de conseguir trabalhar aquilo que precisa ser trabalhado, sem que seja necessário, né, e que tenha sempre com bastante cuidado de não trazer a especialização precoce desses atletas e conseguir trabalhar no tempo certo cada habilidade e exigir no tempo certo, o que é para ser exigido, né? E acho muito interessante visualizar esse ambiente do jogo como muito vasto em questão de experiências. Tem como os atletas vivenciarem muitas coisas que possibilitam trocas por meio da interação, que permitem uma evolução constante ao longo do tempo. Então, assim, não é apenas o aspecto do jogo, mas também inclui a questão do relacionamento com a sua equipe, com o técnico, com o ambiente, de modo geral, com a torcida, além dos adversários, né? Então, assim, é um ambiente que possibilita muitas vivências diferentes e que pode contribuir, com certeza, na formação desse indivíduo, não apenas como atleta, como jogador, mas como ser humano mesmo.
Claro, e é dentro desse ambiente esportivo que o atleta ele vai vivenciar experiências que ele pode, digamos assim, transferir diretamente para a realidade fora do ambiente esportivo, né? Os atletas, eles dentro do ambiente esportivo, eles desenvolvem uma relação de companheirismo com os parceiros de time, com o treinador, né? Com os integrantes do clube. Desenvolve uma relação de oposição, né, com os adversários que eles enfrentam dentro da prática esportiva. E essa oposição, essa relação de oposição, ela está condicionada por uma estrutura que está sujeita a regras, e essas regras, elas ditam uma funcionalidade do jogo. Então, essa vivência, ela é diretamente transferível para a própria realidade social, né, do indivíduo, a forma com que o indivíduo age dentro da sociedade.
Sim, com certeza. E diante disso também, vou falar sobre uma coisa e eu vou falar os dois lados que eu enxergo, né, em relação ao treinador sistematizar e organizar os conteúdos, visando, em primeiro lugar, desenvolvimento positivo dos atletas. Eu enxergo isso de uma forma, assim, como muito importante, né, que o treinador precisa pensar nisso, que é necessário ter um desenvolvimento dos atletas, mas, claro, sem deixar de lado eles em competições, sendo então um instrumento e um complemento para a formação de base. Acho muito importante visar o êxito, visar as vitórias, porque é uma forma de trazer motivação para a equipe e para os atletas individualmente, além do próprio treinador. Mas além disso, eu acho muito importante tomar cuidado, né, para que a competição, para que a vitória não seja o mais importante, não seja o único critério de avaliação por parte do treinador, do técnico, porque é muito importante também entender as individualidades dos atletas, receber os feedbacks deles e analisar individualmente o desenvolvimento de cada um, o que tem sido aprendido, o que tem sido aperfeiçoado, o que precisa ser trabalhado. Então, assim, com relação às vitórias, eu enxergo dessa forma, como que, assim, é um aspecto muito importante de ser trabalhado, de ser buscado, com certeza, mas sempre com esse cuidado de não ser o único critério importante para avaliar os atletas. Por exemplo, se a equipe perdeu, é muito importante avaliar os pontos positivos e o que precisa ser considerado também para melhorar, né?
Sim, a vitória e a derrota, elas entram como balizadores, né? Como mais uma ferramenta de avaliação. Dentro das participações esportivas, elas vão servir como indicador de desempenho da equipe, desempenho competitivo da equipe. Mas, como você falou, elas não vão ser determinantes para avaliar o processo de ensino-treino como ruim ou bom. Tendo em vista que a construção de padrões organizacionais, técnico-táticos, é influenciada por fatores externos ao ambiente do jogo, né? Então, é preciso entender que as atitudes, as normas, os valores que os indivíduos assumem através daquele processo ali de socialização no esporte, eles estão relacionados com sistemas de significados e valores mais amplos e que se estendem para além da situação imediata vivenciada ali na prática esportiva, né?
Bom, galera, o episódio de hoje foi sobre os papéis do treinador na categoria de base nos jogos esportivos coletivos. Espero que vocês tenham gostado e entendido, sim, o que a gente quis trazer para vocês. E é isso, até a próxima.
Falou, galera.